Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa quinta-feira. Hoje vamos seguir falando sobre o tema do autismo. Eu e a colega Cláudia Delamea, que é psicóloga, psicanalista em formação pelo projeto e que esteve aqui conosco nos dois últimos encontros. Retomando essas questões, a gente gostaria de compartilhar com vocês que o trabalho psicanalítico com crianças autistas, ele busca criar condições para que cada criança encontre suas próprias formas de se relacionar com o mundo e com os outros. Então, a gente não entende que a gente tem que corrigir comportamentos das crianças. A gente entende que as estereotipias, por exemplo, os comportamentos das crianças como mexer as mãos, andar de um lado para o outro, ou as ecolalias, por exemplo, que são as repetições de sons, são as formas como essa criança encontrou de se comunicar. Então, o nosso trabalho é olhar para esses gestos e para esses sons, entendê-los como uma porta de entrada para o mundo interno da criança. E a partir disso, construir formas de linguagem e expressão. Cláudia, conta para nós um pouco como é que é o trabalho feito através desse viés psicanalítico.
Sim, e para ilustrar isso que a Aline está falando, vou compartilhar com vocês dois exemplos. Imaginem comigo. Primeiro, uma pessoa autista não verbal, que não fala, chega à sessão com um objeto de interesse, como um lápis. Ela não solta e não demonstra interesse por outros brinquedos. Em vez de tirar dela, usamos esse lápis para criar uma brincadeira juntos, incorporando o objeto na intervenção. Então, ele pode se transformar em uma varinha mágica, em uma baqueta para tocar bateria e cantarmos. Veja, usamos o termo objeto de interesse em vez de hiperfoco. A doutora Inês Catão, psiquiatra e psicanalista, diz que esses interesses são uma forma de expressão e comunicação, revelando aspectos importantes da pessoa autista. Outro exemplo: uma criança apresenta ecolalias com músicas. Chega cantando uma música e a repete inúmeras vezes. Nós a acompanhamos. Cantamos juntos, na mesma entonação, na mesma letra, e após um tempo, introduzimos uma troca de turnos. Eu canto uma parte, paro, espero, e a criança dá continuidade. Não vamos tirar o objeto dela ou que pare de cantar e preste atenção no que o analista determina. Vamos construir uma intervenção a partir do seu interesse, respeitando sua vontade e, ao mesmo tempo, apresentando novas alternativas de brincadeiras. Assim, implantamos imaginação, criamos narrativas, oferecemos recursos simbólicos e emprestamos o nosso pensamento para a criança. Um dos muitos efeitos desse trabalho subjetivo é que a sua linguagem, seja verbal ou não verbal, vai se ampliando. Falando nos termos das neurociências, esses são processos de mielinização, ou seja, trata-se de ajudar a criança a passar de um automatismo neurobiológico para um movimento autônomo, um movimento humano. É um processo de integração do corpo e do psíquico que é fundamental para a constituição psíquica de qualquer pessoa.
Sabe, Cláudia, isso que tu tá falando é muito importante para que as pessoas que não têm conhecimento de tudo isso, às vezes podem pensar que isso é algo simples, podem imaginar que todo esse processo acontece naturalmente. Mas a gente sabe quantas coisas precisam acontecer nos primeiros tempos de vida para que se construa um corpo permeado pela linguagem. A gente sabe que um corpo sozinho não existe. É necessário o psíquico para banhar esse corpo com energia, com vida, com desejo. E isso só acontece na relação com o outro humano. Então, vocês entendem, gente, o quanto delicado é o trabalho com bebês e crianças quando algo na construção desse corpo psíquico falhou? Por isso, reforçamos tanto aqui que esse trabalho é delicado, exige conhecimento teórico, análise pessoal do analista para compreender sobre seu inconsciente e também entender sobre seus conflitos e ficar livre para fazer uma escuta atenta com essa criança ou com esse jovem.
Sim, Aline, o trabalho é artesanal, porque cada criança mostra algo que é particular. Por tudo isso, o trabalho precisa ser conduzido por profissionais clínicos que considerem as dimensões psíquicas, não apenas biológicas, além de tudo o que você citou. E além disso, eu queria convidá-los a pensar que é preciso estar atento e escolher o tipo de intervenção que vocês desejam para uma criança em sofrimento. Nós, né, Aline, acreditamos que o desenvolvimento de uma criança não pode ser realizado em forma de adestramento. Ensinar alguém a repetir comportamento sem que este compreenda o sentido do que está fazendo. Isso não é o que desejamos para ninguém. O que desejamos é que as crianças autistas ou não, enfim, que todas as pessoas em sofrimento psíquico possam ampliar suas formas de expressão e serem incluídas nos espaços sociais como sujeitos inteiros.
Obrigada, Cláudia, pela tua participação nesses encontros, né, nos últimos encontros e hoje, para que a gente pudesse trazer mais informação às pessoas que nos escutam a respeito do tema do autismo, que é um tema muito importante, sério, e que é um transtorno que provoca muito sofrimento, tanto às famílias quanto às crianças, e a gente tem que ter cuidado com a banalização que virou isso, né? Porque hoje a gente olha para a internet, clica lá, recebe um monte de informações, muitas equivocadas e falsas. Então, fico alerta para que se tenham cuidado com isso e se trate com a seriedade que precisa ser tratada. Desejamos a todos uma ótima semana e até a próxima quinta-feira.